Um pouquinho aí. Quero fazer. Vamos ver se vai sair o primeiro slide aí. Estamos na campanha, né? No mês da campanha. Pastor Nelson pregou o primeiro domingo. Como ter uma família abençoada. Pastor Cláudio Pinto pregou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E hoje, se o computador abrir, vai abrir. Nós vamos trazer uma palavra que chama O poder da família chamada igreja. O poder da família chamada igreja. Uma palavra simples. Esse culto de hoje vai mais parecer um culto de segunda-feira do que um culto de domingo. Se você não tem oportunidade de vir a uma segunda, ou você vai ficar entusiasmado, ou vai falar, ainda bem que eu não tenho vindo. Não perdi muita coisa. De duas, uma, só tem duas respostas. Você vai poder entender um pouquinho o que a gente faz aqui num culto de segunda-feira. Nós vamos ter quatro momentos de oração durante esse culto. Quatro momentos pontuais de oração. Com você e por pessoas. E por você. Essa palavra tem que trazer sobre a tua vida esperança. Tem que trazer sobre a sua vida fé. Tem que trazer sobre a sua vida milagres. Tem que trazer sobre a tua vida situação que te chacoalhe aí em você. E Deus quer falar com você nessa noite. O poder da família chamada igreja. A primeira oração que eu quero fazer é agora. Por isso que eu pedi para a Thaís ficar aqui dedilhando aqui o teclado. Você já, quando alguém fala para você assim, olha, tem um filme bom que está passando no cinema, ou um filme que vai passar no Telecine, e você gosta de ver, você se prepara ou vai no cinema, ou vai sentar na televisão, e fica ali, né, esperando, aguenta aqueles trailers, mas o que você quer ver mesmo é o filme. Aí quando começa o filme, você dá aquela última ajeitada na cadeira e fala, nem pisca, porque vai começar aquilo que você está esperando. Que você está desejando, que alguém falou que era bom. Mas às vezes, se for em casa, no cinema não dá para perceber isso, mas em casa, às vezes você está lá vibrando, ou a tua esposa e o teu marido, de repente já está babando no sofá, porque não interessa. Assim é na igreja. Tem gente vibrando por aquilo que vai começar, e tem gente já babando. Não é babando porque já está dormindo. Então, irmão, eu queria que você se ajeitasse na cadeira, porque Deus vai falar com você. Que você não piscasse, que você não dormisse, que você não cochilasse, porque isso é tão verdadeiro e tão bíblico, que a Bíblia diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, então significa que ele pode estar batendo e nós estamos dormindo, não ouvimos, estamos distraídos. E o que, que pode ser uma distração? Pode ser um monte de coisa. Você vem para a igreja e você traz as suas distrações, as suas preocupações, as suas angústias, os seus medos, os seus traumas, os seus pepinos que você largou lá em casa, os seus problemas que você largou lá na sua família, a última briga que você saiu e veio para cá, a empresa sua, o seu trabalho de amanhã cedo, você vem para cá hoje, mas está pensando já em tudo isso. Aí o Senhor está batendo a porta, mas eu estou distraído, como Marta. E eu, como faço em todos os lugares que eu prego, eu queria orar por esse momento, para que você relaxasse na presença do Senhor. Você não pode, se você pudesse resolver o problema, talvez você estivesse lá agora. Se você está aqui, é para ouvir aquilo que Deus tem para a tua vida, e Ele ministrar na tua vida. Talvez vá ajudar você a tomar uma decisão e uma solução para o seu problema. Queria que você curvasse a sua cabeça. Enquanto essas notas com unção que sai dos dedos aqui da Thaís, desse teclado, fosse até o teu profundo da tua alma, e você colocasse aos pés do Senhor agora tudo aquilo que pode ser um pouco disso que eu falei. Deleita-te também no Senhor. O Salmo 37:4 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. É noite de deleitar-se no Senhor. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos aqui diante da tua presença. nós necessitamos ouvir a tua voz. Grita conosco, bate mais forte na porta. Se eu cochilar, Senhor, me chacoalha. Se eu me distrair, me alerta. Se eu estiver angustiado, me traga paz. Se eu estiver distante, me aproxima do Senhor. Se eu tiver medo, deixa eu sentir o teu amor, que lança fora todo medo. Se eu estiver triste, alegrei-me e me alegrarei quando me disseram: estou na casa do Senhor. Se tiver com complicação financeira, que eu creia que a tua palavra diz que nenhum justo mendigará o seu pão. Se eu estiver sendo perseguido, que a verdade que eu conheço me liberte. Mas eu quero agora me entregar na tua presença. Abra os meus ouvidos, abra o meu coração. Senhor, envia os teus anjos cercando esta tenda. Acampa os teus anjos aqui ao nosso redor. Fala conosco, Deus. Fala conosco, Espírito Santo. Senhor, que da minha boca saia coisas para edificação, para esperança, para fé, para verdade, para luz. Senhor, o Senhor sabe que o Senhor me quis aqui. Então, cumpre o teu propósito através da minha vida. Que toda palavra seja para abençoar a nossa família, esta família, a minha família, a igreja cristã da família, a vida dos teus filhos, dos meus irmãos. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. E a igreja diz: amém. Aplauda ao Senhor aí. Glória a Deus, Thaís. Que delícia, né? Pregar com um canto, com um tecladinho assim, tocando uma palavra do Senhor ali, ministrando. Glória a Deus pela vida dela. Tem algum visitante aqui hoje que está vindo aqui pela primeira vez a um domingo? Está entrando aqui pela primeira vez? Tem um casal amigo lá, né? O Marcos e a Elaine, né? Que são amigos do Nazário. A última vez que eles vieram na igreja que está na família do Butantã foi na rua Alvarenga, né? Então já fazem aí por volta de 9 anos. Fiquem de pé um pouquinho. Uma salva de palmas para os irmãos aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindos, Marcos e Elaine. Deus abençoe. Deus vai falar com vocês também. Família. O poder da família chamada igreja. Literalmente, água rolou do altar aqui. Hein? Já foi até para o púlpito aqui. Água no altar. A Bíblia tem três formas, três maneiras, três sentidos de expressar a sua escrita. Ela fala de três jeitos, de três maneiras. A primeira maneira é a forma literal ou histórica. É aquilo que realmente está escrito. É o literal, é uma história real daquilo que aconteceu. A segunda forma é a forma espiritual, ou seja, ela vem é aquilo que é uma revelação de Deus através daquela palavra. Ela traz um sentido espiritual, ela traz um sentido que a mesma passagem pode revelar várias situações, depende da pessoa que vai pregar, o que vai falar, o que Deus quer falar através de uma passagem. Então ela tem a forma literal ou histórica, a forma espiritual, que é a revelação de Deus através da palavra, e ela tem a forma figurada, ou a forma alegórica, ou a parábola, que são figuras, são palavras que ela usa para representar outras coisas. Por exemplo, a parábola do semeador. Eu não vou ler aqui porque não dá tempo, está em Mateus 13. Depois, se você não conhecer a parábola do semeador, você leia lá. Então ele conta uma história de um homem que saiu a semear sementes. E algumas foram à beira do caminho, outras nos pedregais, outras em terra mais profunda. Então, quando você lê isso, isso é o literal, está dizendo lá, literalmente alguém saiu a semear. É o que está escrito ali, é uma interpretação, você poderia olhar com esses olhos. A outra forma espiritual é que ela está falando que depois que é semeada a palavra, é semeada aquelas sementes, vêm pássaros e tentam roubar as pedras, tentam sufocar. Que sentido espiritual tem isso? As nossas lutas espirituais na nossa vida. Quando nós somos semeados pela palavra de Deus, as lutas vêm sobre nós para tentar nos roubar aquilo que foi semeado. Então, a mesma passagem que tem o literal traz esse sentido espiritual sobre essa passagem. E o sentido alegórico ou figurado, que está dizendo que um homem saiu a semear. E a semente, na verdade, de forma figurada, significa a palavra de Deus, a palavra que está sendo semeada nas nossas vidas. Só para vocês compreenderem as três formas. Literal, aquilo que você lê. Porque se a pessoa não tiver o Espírito Santo, ela só fica no literal. O espiritual, que é a revelação de Deus para nós, e o alegórico ou figurado. E uma dessas formas figurada, alegórica, que a Bíblia tem, é para expressar a igreja. Como é que a Bíblia expressa a igreja de forma figurada? De quatro maneiras. Então, põe o primeiro slide aí, Jéssica. As figuras da igreja. Então, a maneira figurada, alegórica, que a Bíblia usa para expressar o que é a igreja. Primeiro, a igreja é o corpo de Cristo. É uma forma figurada, está lá em Efésios. Ah, não aparece aí. Efésios 1, 22, 23. A outra. A Bíblia diz que a igreja é o templo ou edifício, que está em Efésios 2, 21, 22. A outra figura da igreja na Bíblia, a noiva de Cristo. A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo, está em Apocalipse. E a última figura, na qual eu quero me deter hoje, que é o tema da nossa campanha, a Bíblia diz que a igreja é a figura da família. Essa eu quero que você abra, porque não dá para ver. Eu pus vermelho achando que ia ser bom, não deu certo. Abra aí em Efésios 2, 19. Figura da igreja, o corpo de Cristo, o templo, o edifício de Deus, figura da noiva e a figura da família. Abra aí o que está escrito em Efésios 2, 19. Vamos ler? Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Ah, isso aqui no final é importante para vocês, ó. Depois vocês lembram aqui. Efésios 2, 19 diz o que na tua Bíblia? Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, uma forma da igreja, da Bíblia expressar a igreja, ela expressa a igreja como família de Deus. E lá no primeiro slide estava escrito que o poder da família chamada igreja. Vou pôr alguns versículos aí, infelizmente vai ficar escuro, mas então vamos abrir. Salmo 68, 5 e 6, se você quiser abrir, se você não quiser abrir, está escrito ali. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Então aqui eu grifei, pai dos órfãos, solitário, viva em família. Quantos órfãos e solitários ganharam pais espirituais a partir da igreja? Quantos estão aqui que eram solitários, órfãos, e ganharam pais espirituais a partir da igreja? Muitos de nós. Amém? A partir da igreja. Outro, Romanos 8, 29. Amém. Nada como ter uma tecnologia ali de ponta. Romanos 8, 29. Pode abrir aí, se você quiser, enquanto ela está fazendo a... Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos, entre muitos... irmãos. Quem ganhou mais irmãos a partir da igreja aqui, levanta a mão. Não dá, todo mundo que não levantou, eu considero que levantou, porque todo mundo ganhou, você está aqui na igreja, você ganhou irmãos a partir da igreja. Salmo 107, 41. Levanta da opressão o necessitado para um alto retiro, e lhe prospera famílias como rebanhos. Quantas famílias têm sido prósperas em todos os sentidos a partir da sua chegada para a igreja? Levanta a mão. Se você não levanta a mão, depois você se entende com Deus. Ai daquele que não dá glória. O levantar de mão, você está dizendo, eu reconheço que minha família foi próspera a partir da igreja. Claro que foi próspera. Salmo 113, 9. Faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mães de filhos. Louvai ao Senhor. Escrevi aqui. Quantos filhos espirituais têm sido gerados a partir da igreja? Quem é filho espiritual aqui? Levanta a mão. Tem gente que não tem braço. Todos que nasceram de novo são filhos espirituais. A partir da onde? Da igreja. O poder da família chamada igreja. Eu escrevi aqui. A igreja tem sido para a maioria de nós a família em todos os sentidos. Quer ver como? Quantos de nós chegaram aqui foi acolhido? Quantos de nós chegou aqui foi amado? Quantos de nós chegou aqui foi cuidado, apacentado? Quantos de nós foi restaurado? Quantos de nós foi ensinado? Quantos de nós teve crescimento a partir da entrada na igreja em todos os sentidos da sua vida? E quantos de nós estão sendo enviados como sal e luz da terra? Você não é um desses? A partir da igreja? Sim ou não? Sim ou não? Lembra o bispo Macedo, né? Sim ou não? O que mais que a igreja fez na tua vida? Fez na tua família? Pensa um pouquinho aí. O que ela restaurou? O que ela mudou? Será que você estaria do lado do teu marido agora? Do lado da tua esposa? Do lado dos teus filhos? Se não fosse a igreja? Será que você estaria vivo se não fosse a igreja? Será que você já não, ainda estaria nas drogas se não fosse a igreja? Será que você não estaria capengando pelas calçadas como moribundo se não fosse a igreja? Será que você não estava vendo o sol nascer quadrado se não fosse a igreja? Será que você não estivesse nos anúncios da Cidade Alerta lá do Datena se não fosse a igreja? Alguns que eu conheço, tenho certeza que estariam, e Deus restaurou isso, a partir do poder da família chamada igreja. O Fabiano citou aqui, há um poder na igreja para a família, como família. Jesus, abre aí Mateus 14. Mateus 14. Deixa eu ir lá para Daniel. Mateus 14, o Fabiano citou essa passagem aqui, inclusive essa música que ele tocou aí, Mateus 12, perdão. Essa música diz, estamos congregados aqui, tem tudo a ver com isso que nós estamos falando hoje. Mateus 12, deixa eu achar aqui. Mateus 12, 46, exatamente a passagem que o Fabiano citou aqui, vamos ler? E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe. Que é o literal, ó, aqui é o literal. E disse-lhe alguém, eis que estão aí fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que estás no céu, este é meu irmão e irmã e mãe. Então aqui Jesus deixa claro, dá para entrar em outros contextos, mas o que eu quero focar aqui, deixa claro que ele está falando que existem duas famílias. A nossa família sanguínea e a família de Deus, a família espiritual. Muitos, você já deve ter ouvido alguém falar isso, ou talvez até você já tenha falado isso, eu não pedi para nascer nessa família. Já ouviu alguém falar isso? Que azar que eu dei, nasci numa família horrível. Pessoas falam isso. Não dei sorte na vida, nasci nessa porcaria de família, humanamente falando, desestruturada. Mas tem uma família que todos nós podemos participar. E ela é perfeita. Ela é perfeita. Depende apenas de uma atitude, dizer, eu quero participar desta família. E aí não tem ninguém que fique fora dela. Não é isso que Jesus falou aqui? Aquele que fizer minha vontade, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então a igreja, independente de como acontece a nossa vida lá fora, e você vai entender que mesmo que a tua vida lá fora foi traumatizada, ou ainda tem resquício lá fora, você vai entender a partir de hoje a sua importância para Jesus. E o que você pode, que estrago que você pode fazer a partir da sua vida, na sua família lá fora. Que bom estrago. No inferno, obviamente. Então, nessa família chamada igreja, você fala, eu quero estar nessa família. E aí você passa a fazer parte a partir da sua boca, da sua atitude, do seu desejo de fazer parte desta família, como muitos aqui de nós fazemos. Amém? E essa campanha, esse tema, família, tem tudo a ver com o nosso DNA. Com o DNA da igreja cristã, da família. E começa a partir da onde? Do próprio nome, da própria identidade da igreja. Põe o primeiro slide. Nós temos uma cartilha. Que... Não, volta lá. Se você dormiu nesse pedaço. Aí. Olha lá o que tem na cartilha. Somos famílias cristãs que, sob o governo de Jesus Cristo, buscam edificar uma comunidade acolhedora e alegre, com famílias ordenadas e, vivendo, e vidas integradas em relacionamentos. Está na nossa identidade, na nossa, no nosso jeito de ser como igreja, família. Põe o outro, Jéssica. Olha, olha a nossa logomarca, o que diz. A logomarca da Igreja Cristã da Família veio sustentar o conceito de família, através de uma árvore. Põe o outro. Olha os nossos valores, tem lá listado. Olha lá o valor lá que está com a seta. Oportunidade de participação da família completa na igreja, sem barreiras de gerações em seus respectivos ministérios. Igreja Cristã da Família. Põe o outro. Temos quatro pilares. E o primeiro pilar fala de família. Fala que devemos receber as pessoas. Põe o outro. Olha o que diz lá, a explicação do pilar família. Em família amamos a Deus, crescendo na comunhão com Ele, e amamos e servimos ao próximo. Nossos cultos, reuniões e eventos são a porta de entrada para qualquer pessoa que queira conhecer a Deus e seu amor através do aconchego e comunhão da família de Deus. Nesse pilar, a ênfase é ser família e receber com amor a todos aos que se chegam a nós. Outro. Algumas ferramentas da nossa igreja para abençoar família. Curso de educação de filhos. Melhora a família. O curso da hombridade, o papel do homem na família. O curso da mulher única, o papel da mulher na família. Casados para sempre. Os finanças, orientação e organização financeira para a família. Os noivos, preparar um casamento abençoado, uma família abençoada. O CRE, servir as famílias na educação dos filhos. Está no nosso DNA. Próximo. Pequenas famílias. Quantos aqui participam de pequenas famílias? Se você não participa, você está perdendo uma grande oportunidade de sentir este amor, esse aconchego, esse crescimento, essa comunhão. Próximo. Olha lá, uma mãozinha cuidando de uma árvore tão delicadinha ali. Essa mãozinha é a igreja, cuidando desses rebentos que vêm para dentro da igreja. A igreja, volta mais um, preocupada com a família. Família para mim, eu, Paulo, é um conceito muito forte. Para mim, como pessoa, como família, friso. Porque a gente veio de uma família, graças a Deus, estruturada, humanamente falando. Um bom pai, uma boa mãe, bons avós, uma estrutura familiar boa, estruturada. Que meu pai e minha mãe conseguiram nos orientar, dar valores para nós. Mas meu pai está lá no fim, lá. Por acaso ele não escolheu, não foi combinado dele estar aqui hoje. Né? E nem que eu ia pregar aqui hoje, não estava nem certo de eu pregar. Mas o meu pai, no dia do aniversário dele, que eu fui buscá-lo lá para ele vir comigo, e ele está aí, depois você vai lá e pergunta para ele se é verdade. Ele, apesar de toda a estrutura de família que nós tínhamos, de todo o lar que nós éramos, tínhamos, ele falou para mim assim, no carro, se não fosse a igreja, nossa família não estaria tão unida como está hoje. Dá uma salva de palmas para a igreja do Senhor Jesus aí. Se não fosse a igreja, nós não estaríamos tão unidos como estamos, tão juntos como estamos, apesar de tudo que ele fez, que minha mãe fez, poderíamos e teríamos grandes chances, porque estávamos caminhando para isso, de nos acabarmos como família, porque o diabo entrou no meio. E aí veio a igreja, com o seu poder de família, e restaurou isso. Então, o vício do meu pai foi muito importante. Mas teve alguém que pagou o primeiro preço para isso acontecer na minha família. E eu queria chamar o Fábio aqui um pouquinho. Eu estou na igreja desde 93. Me batizei em 95. Mas o Fábio chegou 5 anos antes, de uma família tradicionalmente católica e muito espírita na prática. Uma família que veio muito junto, né? A gente viajava de férias, toda a Kombi lotada, a veraneio lotada, onde ia um ia todo mundo, férias juntos. Mas quando foi crescendo, o diabo foi entrando, foi fazendo grandes coisas, ali foi a hora que Deus tirou o Fábio do seio da família humana para resgatar a família de Deus a partir dele. Queria que ele falasse um pouquinho disso.
Bom, o Paulo até pediu para mim falar, e é com muito orgulho que eu falo dessa igreja, porque realmente a minha vida foi transformada na Igreja Cristã da Família, que antigamente a gente não tinha esse nome, e dou valores muito grandes a pessoas que estiveram nesse período na minha vida, né? Pessoas que me acolheram quando eu cheguei, que me abençoaram, que cuidaram de mim. O pastor Paulo está aí para falar a verdade disso. Realmente é uma história, quem não conhece, né, não percebe o quanto de transformação ocorreu. Por isso que eu dou valor. Então, quando você tem história com Deus, né, você olhar para trás e não reconhecer o que Deus fez, é uma hipocrisia. Ou falta de gratidão. Então, olhar para trás, hoje eu tenho uma história com essa igreja, com Deus, de falar, meu, vale a pena. Vale a pena. Às vezes você vem para a igreja e você não percebe, né, o quão grande ela pode transformar a sua vida, porque você vem realmente marcado. Então, tinha muitos traumas, né? Tinha, na época, 28 anos, se não me engano. Já faz, acho que uns 19 anos, né, que eu entrei, até um pouquinho antes talvez, e eu tinha vários sonhos, né, casar, fiquei como último filho lá, os meus irmãos casando, as coisas acontecendo, e você querendo alguma coisa. E aí é verdade, o Paulo falou, realmente, meu pai tinha valores e boa intenção, mas tem um ditado que diz, né, de boa intenção, o inferno está cheio também. Então, mais uma hora o diabo entrou. Ou, aliás, ele já vinha plantando. Porque eu acho sempre assim, o diabo é assim, ele não está preocupado com você agora. Porque se ele destruir você, ele não destrói você. Ele destrói você, seu filho, seu neto, seu bisneto. Ele destrói uma geração. Então, quando ele está pensando em destruir, ele está pensando em destruir muita coisa que eu não tinha mínimo de visão. E realmente a gente veio de um berço que também é um pouco católico, espírita. Então, para falar aqui para a verdade, irmãos, vocês não conhecem, mas assim, não tem alguém aqui que tenha mais estátua, que teve mais estátua que eu, né? Que nós lá. Eu acabei num momento ali de negócio, compramos um negócio que não era, era de uma pessoa de um centro que nós montamos um comércio. E depois disso saímos para ir para procurar um outro lugar que tínhamos que sair de lá. Eu fui lá e comprei uma casa de Umbanda. 1.700 estátuas, acho que ninguém tem mais que eu. Entendeu? Então, quer dizer, tudo isso foi no preparado. E olha, para vender isso foi um sufoco. Gastei dinheiro até que doei aquelas coisas, porque eu queria ganhar dinheiro ainda com aquilo. Não entendia nada. Então, muitas coisas aconteceram que vocês não têm ideia. Vontade de até acabar com a vida, né? Então, valores. Até posso falar, quem olha e fala, nossa, fala verdade, verdade. Sabe, chegar bêbado em casa e querer bater na sua mãe? Ou você pode falar, Fábio, você não acredito que você podia fazer isso. Mas eu entrei no quarto dela e queria bater nela, porque eu achava que uma coisa não poderia estar ela impedindo de acontecer. Hoje me arrependo amargamente, né? Já pedi perdão para ela, com certeza. Então, coisas que a gente fazia que não percebia o quanto ia destruindo, né? De querer pegar o Marco, né? Que hoje é pastor Marco, a ponto de querer esganar e matar ele. São coisas que vocês não têm ideia de valores que a igreja mudou. Então, hoje a gente tinha família estruturada, mas o diabo entrava em buracos para poder acabar conosco, acabar com algum valor, acabar com a nossa estrutura, acabar com várias coisas. E Deus é muito bom, irmãos. Deus é muito bom. Se na hora que ele bater na tua porta, realmente você abrir e deixar ele entrar, muita coisa vai acontecer. Mas se ele só entrar na sua sala, ele só vai curar a sua sala. Se ele for teu quarto, ele vai no teu quarto curar o teu casamento. Se ele for ao banheiro, se ele for na cozinha, vai ter alimento. Entendeu? Se ele for na garagem, vai ter prosperidade, pode ter carro, não sei. Mas se você não deixar ele entrar, não vai acontecer. E eu, com muitos medos, fui deixando entrar. E realmente foi milagre. Então, eu devo a minha estrutura hoje, como família, a essa igreja. A minha esposa, eu conheci nessa igreja, na Vila Mariana. Ia lá e não via ela. Olha, tem uma, tudo bem que a igreja era um pouquinho meio L ali, você não enxergava algumas pessoas. Mas ela estava lá, né? E aí, até um fato interessante, quando eu ia no centro, as pessoas lá falavam, né? Eu era Camboni, como diz o outro, aquele que é secretário, primeiro secretário da mesa. E a pessoa falou, você não casa antes dos 30 anos. E isso me doía, porque eu não, é uma coisa que eu tinha valor, casamento, família. Mas Deus estava preparando algo novo que ele nem sabia. O diabo falou na boca ali, eu falei, tudo bem, não vai casar, mas vai casar com uma pessoa especial que eu vou colocar na vida dele. E hoje eu dou valor ao meu casamento como estrutura. A minha esposa, uma bênção. Dois filhos, do jeito que a gente pediu, né? Hoje eu vejo que de 6 irmãos, acho que não dá mais para contar quantos. Entendeu? 6 irmãos que se transformaram em 12, 24, 48, né? Posso falar um monte que estão aqui, um monte que passaram na minha vida, que deixaram de ser pessoas comuns e passaram a ser minha família, meus irmãos. Muitas vezes eu estava caído e alguém, um dos meus irmãos me levantou. Muita coisa com o Marco, com o Paulo, com a Ana Paula, com minha mãe, muita coisa eu podia falar, irmão, que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Por isso que a gente dá valor a isso. A gente dá valor a essa igreja. Dá valor ao poder de Deus que operou através da nossa igreja. Então, valorize a sua família. Brigue pela sua família, que é esta família. Lute pela sua família, que é essa família. Vale a pena. Vale a pena. Eu podia contar várias histórias, né? Não vou me alongar, mas são muitas coisas que se passaram nesses anos em que o Paulo, o Marco, né? E olha, irmão, não estou preocupado quando eu entrei aqui na igreja, falar, meu, Fábio, você entrou em primeiro, mas não virou pastor e agora o seu irmão passou na frente, o Marco passou na frente, você ainda continua, meu amigo, não estou preocupado com isso. Glória a Deus. Falando sério, quando o Paulo foi ungido pastor, eu falei, mas ele não é pastor. Fiquei chateado, falei assim, não é, não tem jeito. Tá vendo? Nem com visão espiritual. Ele estava no literal. É. E aí, meu, que Deus fez através da vida do Paulo, é inacreditável. O dia que ele se converteu, eu estava numa reunião, sabe onde estava? Paulo, um grupo familiar. Uma pequena família. E lá, ele estava lá, nós estávamos num fogo de Deus, né? É. E aí, Deus chegou para ele e faz assim, ó. Ele sentiu uma mão, ninguém estava no lado dele. Sentiu uma mão abaixando assim, abaixa, 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 abaixa. Se humilha. Se humilha. E foi, todo mundo quando ora, cai para trás, né? Ele foi o único que caiu para frente. Nunca vi. Caiu para frente, caiu nas cadeiras ali, pumba. Falei, ih, errou. Aí ele falou assim, Deus falou para me humilhar. Me humilhar. porque Deus ia levantar. Então não duvide no poder de Deus na sua casa. Não duvide no poder de Deus no seu casamento, na sua estrutura, na sua família. Essa igreja é uma bênção. Eu posso falar de boca cheia. E, né, aquilo que Deus deu de graça é de graça para todos. Eu não sou merecedor mesmo. Não sou. É que Deus é bom. Fazer o quê, né? Deus é bom.
Glória a Deus. Fica por aqui que você vai orar daqui a pouco. Amanhã ele vai estar pregando na segunda-feira. Se você quiser conhecer mais, vem aí na segunda-feira, amanhã, que ele vai estar aí. Quando minha mãe faleceu, em 2001, foi um outro momento muito marcante do poder da família chamada igreja. Minha mãe circulava por essa igreja aqui, era, junto com o Fábio, ela foi a segunda que veio para a igreja. E ela criou vínculos fortes aqui, porque era uma pessoa animada, alegre, né? Dançava, fez lá uma peça de teatro, então uma pessoa animada. Quando ela faleceu, o amor da igreja, o velório foi no salão do anfiteatro ali, foi um dia tão duro, mas tão gostoso no sentido de ver o amor da família chamada igreja. Fez a diferença. Tanto é que eu escrevi um boletim, naquela época, tinha um boletinzinho que saía, eu até tenho esse boletim, eu ia trazer, esqueci, chamei, o boletim chamava, eu escrevi assim: o mais importante é o amor. Tem esse boletim guardado lá. Saía a fotinho de quem dava. Lembra desse boletim que é mais antigo? Saía a fotinho do cara que dava a palavra lá e escrevia. Ah, o Vinícius lembra, ele era. Lembra, Vinícius? E eu escrevi lá agradecendo a igreja por essa família que nós, naquele momento de profunda dor, a igreja fez toda a diferença. Será que a igreja já fez a diferença na hora de dor? Na sua hora de dor? E quando eu falo a igreja, às vezes não vai os 318 lá. Vai só os 18. Quando não vai os 18, vai dois. Quando não vai 18, vai um. Não está aqui o Plínio hoje. Mas quando faleceu a mãe dele, eu lembrei agora. Ainda bem que ele não está aqui. Fui eu, Nazário e o pastor Francisco. Eu, Ronaldo e o Nazário. No velório, fez a diferença, aquele abraço naquela hora. Alguém tem que ir lá abraçar. O poder da igreja. Como o Fábio falou, eu fui convertido numa pequena família. Ali foi minha mãe. Quantas famílias aqui têm testemunhos para dar? Levanta a mão. Do poder da igreja. O pastor Paulo, quando ia lá na nossa loja, logo no início, lá nós tínhamos uma casa do norte, explicar as coisas, falar com tato, a gente brigando, momento dificílimo na nossa vida, momento que o diabo levou a gente. Foi ali que nós começamos a ter um encontro com Deus, no pior profundo do buraco ali, onde a gente estava cheio de dívida, brigando, eu, Marco, Milton. E Deus foi ali com o amor do Paulo, do Fábio, que já estava, e outros irmãos, Gobian, Edson, Walter e tantos outros aí, Gaetano, que estou lembrando, Jadson, e por aí vai, mais alguns que eu lembrei aqui agora. Que amor, né? Tião. Mas eu queria agora entrar nos três momentos de oração. Não sou o Rinaldi, mas estou no time certinho. Ontem ele terminou 10h29, né, Critério? Estava 10h29, ele estava passando o microfone. Né? Queria ser assim também, né? Só nesse item. Eu queria falar aqui da história de Noé. Primeiro momento de oração que eu quero falar com vocês aqui é da história de Noé. Eu sei que o pastor Cláudio citou Noé na semana passada, falando Noé como patriarca, como pai de família, mas não é essa figura que eu quero usar para Noé hoje. Todo mundo conhece bem a história de Noé? Conhece bem a história de Noé? Vamos dar aqui uma passeada rapidinha. Então, diz assim em Gênesis 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus... Pode subir aí. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só má, continuamente. Tem alguma coisa a ver com os dias de hoje isso? Muito parecido, né, com esse pensamento mau no seu coração. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito homem sobre a terra, e pesou-lhes em seu coração. E disse o Senhor, no versículo 7, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Olha o versículo 8 aqui, olha o versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ou seja, o Senhor achou graça na vida de Noé, no comportamento de Noé. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com
Deus.
Com Deus. Ele estava num mundo perdido. Mas a Bíblia diz que ele era varão justo e temente. E Noé andava com Deus. Vai no versículo, no capítulo 7, diz assim. Depois, né? Aí Deus fala para Noé que para ele construir uma arca. Qual que era a profissão de Noé? Marceneiro? Vinhateiro, ele era plantador de vinhas. Então Deus pediu para ele fazer uma coisa difícil ou impossível? Hã? Não, Deus não pede coisa difícil, Deus só pede coisa impossível. Manda o cara andar sobre as águas, o cego enxergar, o coxo andar, isso não é difícil, isso é impossível. Só fica possível por causa da presença de Deus, mas é impossível ao ser humano. Então diz aqui, ó, no versículo, no capítulo 7, diz, depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Olha no versículo 13. No mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cão, e Jafé, e os filhos de Noé. Os filhos de Noé. Como também a mulher de Noé, e as três mulheres e seus filhos com ele na arca. 8 pessoas entraram naquela arca. Olha no versículo, no capítulo 8, versículo... Não, no capítulo... Bom, aí deixa, depois a gente fala. Aí veio o dilúvio, vocês conhecem a história. A arca foi fechada por fora. E aquelas 8 pessoas, mais todos aqueles animais, passaram pelas águas. Amém? Dá para entender esse contexto literal disso? É uma historinha que a maioria conhece. Mas o que Deus colocou no meu coração? E qual é o ato profético aqui? Qual é o... A forma espiritual que eu quero dar nessa oração, nessa primeira oração aqui com você. Presta atenção, que aqui é o time. A Bíblia pediu algo impossível para uma pessoa, que era construir uma arca. Mas foi uma ordem de Deus. Então se tornou possível porque veio da parte de Deus. A Bíblia diz aqui que viu em Noé um varão justo e reto. Não falou que era na família. Falou que era em Noé. Amém? E a partir dessa visão de Deus para Noé, foi que Deus falou, então chama a tua família para a arca. Quero fazer uma pergunta para você. Quantas pessoas da sua família, e que a gente não quer ser egoísta, já que nós somos a família de Deus, quantos amigos, quantos vizinhos, quantos colegas de escola, de trabalho, que você gostaria de trazer para a igreja, não estou falando de desviados, hein? Esquece os desviados por enquanto, estou falando de não cristãos. Quantos amigos, quantos vizinhos, quantos parentes seus, quantas pessoas da sua família que você gostaria de convidar para vir para a igreja e se tornar um cristão? Você tem alguns? Você tem essas pessoas? Quantas pessoas dessas você gostaria que um dia entrasse à igreja e fizessem parte da família de Deus? Você já conseguiu pôr uns 2 nomes na cabeça aí? Agora eu quero fazer algumas perguntas para você. Quem está na igreja? Você ou eles? Responde. Você. Em quem Deus pode achar graça? Em você ou eles? Em você. Em quem Deus pode olhar a postura reta e temente a Deus? Em você ou neles? Para quem que Deus pediu para buscar a família? Para Noé ou para a família? Hã? Então, se eu tiro o lado agora literal, eu posso dizer que você é um Noé espiritual. Amém? Você é um Noé espiritual. Não um Noé do sexo masculino, mas um Noé, aquele que está na presença de Deus. Você está na presença de Deus aqui. A sua postura diante de Deus pode fazer com que Deus use você. Quer dizer, vá lá e ponha a tua família para dentro da arca. E a arca é a figura da... da... escola de samba? Não, então fala. A arca é a figura do quê? Da igreja. O Fábio... sabe o que o Fábio foi? O Noé da minha família. O Noé espiritual da minha família. Foi ele que Deus viu lá o seu desespero, o seu comportamento, e juntou com outro e falou: Fábio, vai lá. Vai buscar a tua família lá. Eu vou te agregar mais irmãos para ir junto. O poder da família chamada igreja. João 6:39 diz assim: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e de maneira nenhuma eu lançarei fora. Em 1 Timóteo 2:3-4 diz assim, ó: isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, na arca tinha um detalhezinho a mais, antes de nós orarmos. A arca tinha bicho. E eu fiquei buscando de Deus o que, que eram os bichos na arca. Fui até bater um papo com o pastor Cláudio, que é bom nessa área, né? E a conclusão que nós chegamos é que os bichos na arca são as dificuldades que Noé enfrentou dentro da arca. Imagina todo aquele tempo, 120, 150 dias ficou a arca fechada, Paulo? Mais ou menos, né? 120. Imagina 120 dias com aqueles bichos todos na arca. Então, os bichos na arca são as dificuldades físicas que a igreja apresenta, e pode ser as espirituais também. Porque na arca tinha um bicho chamado anta. Tinha uma anta na arca. Na arca tinha um bicho perigoso, tinha cascavel. Precisava tomar cuidado. Na arca tinha um bicho barulhento e falador, falava pelos bicos, tinha papagaio. Na arca tinha um bicho sempre com tromba. Se olhava, apertava sempre de tromba. Tinha elefante. Na arca tinha um bicho espinhudo, não podia nem tocar nele, que era perigoso. Tinha um porco espinho. Não dá nem para tocar naquele bicho. As dificuldades da arca. Na arca tinha um bicho que era devagar, estava até nervoso. Tinha bicho preguiça na arca. E na arca tinha bicho cascudo. Como tinha bicho cascudo? Tinha tartaruga na arca. Mas mesmo com todos esses problemas e dificuldades, com cascavel, trombudo, anta, bicho preguiça, tartaruga, Noé falou: vai buscar lá e põe para dentro da arca, que aqui é o lugar que vai se salvar. Então eu queria agora fazer uma oração com você. Deus, você é o Noé, você está aqui nessa igreja, você é o Noé. Se você tem alguém que você quer trazer para a arca, eu queria que, se você saísse do teu lugar e viesse aqui na frente, traz esses nomes. Seja teu vizinho, seja teu parente, seja teu tio, teu pai. Não é desviado. Deixa o desviado para depois. Deixa ele que se vira lá. Depois a gente cuida do desviado. É não crente. Traz ele para cá na arca. Traz ele aqui na arca. Lembre-se que na arca vai ter bicho. Mas é aqui o lugar da salvação. E eu queria chamar o Fábio aqui. O nosso Noé, que ficou até careca de tanto problema. Você vê que nós demos trabalho para ele. Você pegar uma foto antiga da igreja, você vê que o Fábio era cabeludo. Você vê que igreja, seu Noé dá trabalho. Põe o teu nome aí. E nós vamos cantar um cântico aqui. É cama que fala, né, Júlio? É cama. Aprendi essa palavra agora porque achei legal. Então, nós vamos cantar um cântico aqui. Você vai pensando nesses nomes enquanto os meninos cantam, e depois nós vamos orar. Deixa essa música falar com você primeiro. Feche seus olhos. pai. Pai, traz o seu Neemias aqui na frente também. Nosso caseiro lá, traz ele. Não fisicamente porque ele não está aqui, mas traz o nome dele aqui na arca também. Seu Neemias. Deixa eu tocar essa música, pode mandar bala aí. Com cama e tudo. Vai embora, Fabiano. Fecha teus olhos e vai pensando nesses nomes. Eu tenho nomes.
Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o Senhor quando clama o seu nome.
Você tem um colega de trabalho, você tem um chefe, um diretor, um amigo de escola, um tio, uma mãe,
diga
um pai, um irmão.
Para os abatidos,
ele vai vir para nos salvar. Nós estamos trazendo esses nomes na arca.
Não perca a fé. Poderoso é o Senhor.
Como viver uma passagem, um momento da minha vida que eu quero que você olhe desse jeito. Quando a gente ia lá no centro, depois eu liguei para a pessoa e falei assim: olha, eu quero falar uma coisa para a senhora. Me apresentaram Deus e eu quero conhecer esse Deus. Se ele não for bom, eu volto, mas eu vou dar um tempo, porque eu quero conhecer esse Deus. E não dá para ter dois pés uma, né, uma canoa, tem que ser uma em cada. Então eu quero colocar ali. E eu sei que depois de algum tempo, meu irmão falava que ela falou assim: o Fábio vai voltar aqui na minha mão. Nunca mais voltei. E aí um dia eu cheguei em casa e vi que não tinha nenhum dos meus irmãos lá. Eu falei: meu, onde eles estão? Aí o Espírito Santo falou: eles estão lá. Aí eu peguei o carro, saí com o carro, fui até a porta do lugar lá, olhei, tava todos os carros dele lá, todos. Meu irmão, eu saí de lá, acho que quem olhava para mim na rua achava que o cara era o mais biruto e louco. Eu comecei a gritar no carro, comecei a orar e voltei para casa, mas voltei orando, clamando, chorando. Eu falei: eu não aceito isso, Senhor. Essa pessoa, não aceito esse tipo de atitude. Eu conheço o Senhor, sei quem o Senhor é, sei que eu tenho crido, sei que é poderoso, sei que tem um milagre. Eu não aceito, mas eu vim gritando, chorando, clamando. Me veio esse momento aqui. Eu quero que você agora se coloque dessa posição. Olhe para essa pessoa e fale assim: olha, eu não aceito. Eu não aceito. Eu quero essa pessoa aos teus pés, Senhor. Eu quero. Eu quero, Senhor, que ele se encontre contigo. Eu quero, Senhor, que ele faça parte da minha família. Eu quero, Senhor, que ele faça parte da tua igreja. Eu quero que ele tenha o meu nome escrito no livro da vida.
Eu quero, Senhor, porque eu tenho experimentado as tuas boas obras. E eu sei que o Senhor é poderoso. Então clame agora. Chore na presença do Senhor. Fale o nome deles. Clame para Deus. Fala: Deus, resgata essa vida. Tira das drogas. Tira da macumbaria. Tira da feitiçaria. Tira do engano. Tira, Senhor. Tira do pecado. Tira. Tira, Jesus. Tira. Desvia os olhos deles. Desvia os olhos deles. Façam enxergar a verdade. Façam enxergar a verdade, Senhor. Clama agora, meu irmão. Clama. Eu não sou melhor que você. Você sim é poderoso na mão de Deus. Então clame agora. Fala: Senhor, resgata. Clamamos a ti. Faça um reboliço naquela vida. Mostra-te a ele. Levanta qualquer pessoa em qualquer lugar, qualquer situação, Senhor. Oh, Senhor, vai falando. Vai, clama mesmo. Pode gritar, irmão. Pode falar, mas fala o nome com vontade, como se ele já estivesse aqui. Fala: Jesus, resgata essa vida. Salva essa pessoa. Salva, salva, salva. Tem teu irmão, teu familiar, teu marido. Se eu tiver um espírito de traição, Senhor, que ele enxergue a verdade. Que ele largue a mulher adúltera. Que ele largue o homem adúltero. Que ele possa te encontrar, Senhor. Oh, recalaba churianda la manaya. Você está na arca. Está construindo. Não desanime. Clame, meu irmão. Clame. Não importa, naquela hora eu olhei para o lado. Não queria saber se o cara do lado estava vendo eu gritar, chorar. Eu estava clamando. Falei: Senhor, eu não sabia que aquele momento ia mudar uma vida. Aquele momento foi histórico. Mudou a estrutura. Chore agora, pensa naquela pessoa. Pensa naquele querido seu. Pensa agora nele e fala: Senhor, traga ele aqui, Senhor. Traga ele aqui, Senhor. Clama, clama, clama. Clama ao Senhor. Ele vem para salvar, ele vem para resgatar, ele vem para transformar. Vale a pena, vale a pena, creia nisso. Vale a pena, todo passo dá de direção a Deus. Não brinque aí, não olhe para mim, não fica brincando. É um momento espiritual na sua vida. Pode mudar um destino, pode mudar uma vida. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos por isso. Te louvamos. Comece a falar. Vontade de falar em línguas, fala. Fale, fale, meu irmão. Chore, chore. Eu vou só falar uma coisa, irmãos, que aconteceu. Tive um encontro com um servo de Deus e ele falou: eu vejo um machado quebrando uma mesa. Naquele dia em diante, nunca mais teve. Você quer saber o poder de Deus? A Beth está aqui, que é a esposa do Paulo. Ia lá nos falar, ia lá pedir conselho num centro. E nós oramos, clamamos, choramos. Sabe o que o diabo falou? É melhor você ir lá seguir o Deus do seu marido. Vai seguir, porque aqui você atrapalha. Deus usou medo. Você não tem ideia do poder de Deus que pode fazer. Breca lá baixo e anda lá baixo.
Você é o Noé que Deus separou. Quer um conselho? O seu comportamento de temor a Deus é o que vai fazer Deus te usar para pôr gente dentro da arca.
Aleluia.
Como o Fábio foi com outros irmãos, o Noé que nos trouxe. Depois que eu vim, mas a minha esposa estava lá fora ainda, eu e mais outros irmãos fomos o Noé que fomos buscar a Beth. E depois nós, a Beth, mais outros irmãos, fomos o Noé que foi buscar a minha sogra. E por aí foi indo, e por aí foi indo. Tem alguém que é impossível nessa lista? Então dê um glória a Deus. Porque se é impossível, tem chance de acontecer. Porque se é difícil, nem peça para Deus. Se é impossível, é que Deus gosta. Deus gosta do impossível. Ele vai fazer aquilo que é o impossível a partir do meu comportamento de temor a Ele. Dá uma salva de palmas para Jesus. Volta pro teu lugar aqui enquanto eles cantam aí. Volta que tem mais. Volta para lá que vai ter mais oração. Pode voltar. Vai voltando. Vai aplaudindo o Senhor. Vai voltando lá.
De tão cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para ti.
Volta, senta, não vai no banheiro não, não perde a chance, vai ter mais. Fica quietinho lá, que nós vamos orar mais. Só quero fazer um alerta aqui. Não vai me chamar, não vai começar a falar perante a igreja. É, irmão, tem uma cascavel, tem um... Não vai falar isso, hein? Eu falei que na arca tinha isso. Tá gravado. Na arca. A forma figurada é problema seu. Sim, sim. Isso é. Há as diferenças na arca. E Deus vai trabalhando em todas elas. Diferenças em todos os sentidos. Agora o segundo motivo de oração. Nós já oramos no início. Primeiro, segundo fizemos agora. Vamos para o terceiro. Falta mais um depois, que é o quarto. Queria que você abrisse em Lucas 15. Os meninos ficam aqui? Fica aqui, né? Fica. Agora você aguenta, hein, Fabiana? Aprendi a palavra cama agora. Agora já sei como é que chega até vocês. É. Parábola do filho pródigo. Queria ler essa parábola. E disse, um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu e por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si, guarda essa frase, caindo em si, disse: quantos trabalhadores, meu pai, têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Podia acrescentar entre parênteses aqui: já não faço mais parte da família de Deus. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe, pondo-lhe um anel na mão, sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, e perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. A história de uma família que andava junto, que tinha comunhão, o literal aqui. Mas qual é a parábola, qual é a figura disso aqui? Num momento, alguém daquela família resolveu: vou embora, chega, da minha parte, eu me viro, eu sei o que eu estou fazendo. Deixa comigo. E o pai deu. E deixou ele embora. Passou-se um tempo, não sei quanto tempo. Será que esse pai não ficou triste com isso? Será que essa família não ficou triste porque alguém foi assim de qualquer jeito? Será que esse pai não ficou orando para esse filho voltar?
não perdeu noites, não fez vigílias, não foi pedir oração para alguém. Quanto sofrimento para aquela família, para aquele pai, para aquele irmão. O que eu quero declarar sobre as nossas vidas aqui agora? Alguém aqui, algum de nós aqui, pode ter um filho pródigo na nossa, que já fez parte desta família, da família chamada igreja, mas que por algum momento, em algum instante da vida dele, ele falou: pai, me dá minhas coisas que eu vou embora, e foi-se, e não está mais aqui hoje nesta família chamada igreja. Agora, o que vai trazer ele de volta não é a mesma postura de Noé, porque ele teve que cair em si lá para voltar. Foi ele entendendo que ele estava errado e falei: pai, pequei contra ti. Então não vai ser o meu falar, não vai ser o meu arrastá-lo, não vai ser eu ficar brigando com eles. A igreja é muito bom, a arca, apesar dos papagaios, é bom. Volta, filho. Talvez algum papagaio entristeceu ele. Não vai ser assim, vai ser na oração, na perseverança e no amor quando ele voltar. É isso. Com certeza, se alguém de nós aqui tem, e não estou falando só de filho carnal, eu quero considerar filho aqui alguém que você conhece, que estava nesta igreja, que é filho da família de Deus e hoje não está mais, que nós queremos hoje orar por ele, falando: Senhor, toca nele lá para que ele caia em si, se arrependa e possa voltar. E quando ele voltar, eu vou fazer festa e vou me alegrar como família. Então, se você tem alguém que você conhece, seja desta igreja ou não, mas que fazia parte, agora já não é aqueles que nós queremos convertê-los, mas é o que já tem o sobrenome de Cristo, mas que não estão aqui hoje. Se você conhece alguém, saia do teu lugar, vem aqui para frente, nós vamos orar por esses nomes, clamando a Deus, para que ele possa ser tocado pelo teu Santo Espírito. Eu não sei nem se tem alguém aqui nessa igreja que viveu essa experiência de se converter, ir para o mundo, comer bolotas de porco e depois voltar e estar aqui hoje. Eu não sei. Se não tem, é melhor ainda. Mas se tem,
só queria falar uma coisa que me veio lá, que eu estava conversando com a Beth. Irmãos, hoje tem um valor que está quebrado, que é o valor família. Todo mundo sabe disso. E está muito frágil. Antes, pessoas mais velhas lutavam pelo um casamento. Lutavam: eu não vou me separar do meu marido, eu tenho que estruturar minha família. Pagava o preço com duras as penas, às vezes, por causa da família. Mas hoje esse valor acabou. Está muito frágil. Ah, não deu certo, eu vou para outra. Importante é ser feliz. Está quebrando, né, esse valor. Então, às vezes, aqui na família tem muito disso que faz com que esse jovem saiu e foi embora. Os valores estão frágeis. Eu vou para outra. Eu vou procurar outro lugar. Eu vou correr para aquele outro braço. Não tem força para continuar lutando. Não tem valor para continuar lutando. Perdeu isso. Isso está na nossa sociedade. Está em mim, está em vocês. Tomar cuidado com isso, irmãos. Você que está sentado aí, tomar cuidado. Está muito frágil, família. Não deu certo, vou para outro. Não importa se magoou um monte de gente. Vou para outro. O importante é que eu seja feliz. Só que vamos orar para essas pessoas. E para você também.
Queria que você pensasse nesse nome que você está trazendo aqui no altar de Deus. Nós vamos cantar um cântico aqui agora. Presta atenção nesse cântico, nessa letra que é linda.
Filho perdido voltou arrependido, com os pés feridos de tanto andar. viveu nesta vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Vendo o pai alegre, chorou. Vendo o pai alegre, abraçou. O seu filho voltou de novo para o lar do pai. Filho chegou e um banquete a ele entregou. E você que anda em rumo da chama, o inferno é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera de braços abertos. Ó, vem sem demora andar com Jesus. Vendo o pai alegre, chorou. Vendo o pai alegre, abraçou. Seu filho voltou de novo para o lar do pai.
Senhor,
o seu filho chegou e um banquete a ele entregou.
Começa a se alegrar. Começa a se alegrar. Porque esse cântico pode acontecer na vida dessa vida. Vai acontecer na vida desse filho pródigo. Senhor, nós queremos colocar cada nome que cada filho teu está trazendo aqui no teu altar. Senhor, eles eram, esses nomes são da nossa família. São membros da família de Deus. Pertence a esta família. Mas por algum motivo, Senhor, que nós aqui não queremos entrar agora, eles saíram do nosso convívio, da nossa comunhão, do nosso relacionamento diário. Mas como diz, Senhor, esse cântico, que ele se voltou e se alegrou aos braços do Pai. Senhor, nós queremos orar para que ele caia em si, para que toda a cegueira, para que todo o brilho deste mundo, para que todas as mentiras das trevas, para que tudo aquilo que desviou ele da verdade, Senhor, possa, Senhor, cair por terra em nome de Jesus nesta vida. Senhor, que ele tenha um encontro contigo, Senhor, mesmo no lugar que seja o mais improvável que o Senhor estaria, Senhor, se olharmos com os olhos religiosos. Mas que neste lugar, Senhor, ele possa ter um encontro, um reencontro contigo. E nesse reencontro ele possa dizer: Pai, pequei contra ti, mas eu quero ser digno de ser chamado teu filho novamente. E quando ele voltar para os braços da família da carne e para os braços da família de Deus, que ele possa ser recebido com amor, que ele possa ser recebido sendo o Senhor com o melhor alimento, com a aliança do anel, com a cobertura da roupa, com os sapatos, Senhor, da preparação do evangelho. Então, Senhor, nós clamamos nesta noite aqui por cada um desses nomes. Requeremos da mão do diabo. Diabo, nós damos uma ordem como igreja do Senhor: liberta essas vidas.
Braços abertos,
liberta essa vida que está prisioneira, cativa, que está cega. Dá luz, Senhor, que o teu Espírito Santo que está nele, Senhor, acorde ele deste pesadelo, deste sono profundo. Desperta ele nesta noite, desperta ele, Senhor. Mas nós cremos que nós já podemos nos alegrar, porque ele vai voltar para os braços do Pai, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor.
que novo pai.
Pode ir voltando para o seu lugar, por favor. Volta quietinho que tem mais uma oração.
Filho chegou e o banquete a ele entregou.
A última oração que eu quero fazer, e depois tem um filminho que eu quero passar para nós encerrarmos. Nós oramos por aqueles que vão entrar na arca, que não conhecem a Cristo, estão sendo tocados pela nossa postura para serem trazidos para a arca. Nós oramos por esses. Eu creio que essa arca vai encher. Amém? Nós oramos por aqueles que já estiveram na arca, mas saíram. Mas nós já vamos nos alegrar porque eles vão voltar. Nós cremos nisso. A oração que nós ligamos aqui na terra é ligada no céu. Nós desligamos o vínculo do diabo nessas vidas e ligamos o poder do Espírito Santo. Agora eu quero orar por você. Mas não é por todos vocês, não. Por alguém específico. Quero orar por você que está aqui hoje. Você está na arca. Está no dia certo, no lugar certo, com o Deus certo. Mas, apesar de estar na família, se sente sozinho. Apesar de estar onde Jesus está, onde tem os irmãos seus, ainda assim você se sente só, em solidão. Às vezes se sente até meio excluído, meio esquecido. Vem um cansaço. Vem as dificuldades que Noé tinha na arca. Às vezes dá um sentimento, talvez, até do filho pródigo. Se você se sente deste jeito, se você se sente, eu quero que você saia do teu lugar, venha aqui na frente. Nós queremos orar por você. Aleluia. Só tem uma coisa que, só tem duas coisas que vai você ficar, fazer você ficar sentado: você não se sentir assim, ou vergonha de levantar. E aí você repreende e levanta, porque o diabo está te segurando aí. Só tem duas coisas que vai te segurar: ou você não se sente assim, então fique sentado, ou a vergonha de se expor. E aí você vai sair daqui perdendo a chance de envergonhar o diabo. Porque se você se sentir humilhado vir aqui à frente, lembre-se que a Bíblia diz que aqueles que são humilhados serão exaltados. Vou fazer mais uma chance para você, se você quiser vir. E eu não estou medindo se veio muito ou pouco, não é isso aqui que importa. Mas tem mais gente assim que eu sei. Eu converso com pessoas que estão sentadas aí. Eu queria que alguns líderes ou algumas pessoas que fazem parte do relacionamento dessas pessoas, pode ser um ou dois, não importa, saíssem do teu lugar, você não se sente assim, e viesse abraçar essas pessoas aqui. Então veja, se você ficou sentado, você vai deixar de receber um abraço. Ainda dá tempo de você receber um abraço. Vem alguém aqui, um ou dois ou mais, e vem abraçar aqui. Vem abraçar aqui alguém. Se você no meio da oração sentir de vir para o púlpito, venha que alguém vai te abraçar. E nós queremos cantar um cântico aqui. Eu não queria que você que estivesse sentado ficasse pensando, ficasse cantando agora junto com a igreja. Vamos cantar esse cântico aí. Tem mais gente para ser abraçada aqui, ó. Tem mais gente. Se tem gente sobrando aí, tem gente faltando aqui abraço.
Recebi um novo coração,
por gentileza. E vamos declarar isso aqui.
Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste
também sou meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.
Somos corpo, assim melhores todos, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família, vivendo felicidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso.
Você faz parte da pequena família, abraça aí o meu irmão, aí abraça, declara isso sobre a vida dele, declara isso sobre a vida dele, sai do teu lugar, abraça ele, dá um beijo nele.
Transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro, Pai de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa cor.
Somos corpo, sempre ajustado,
totalmente ligado,
Senhor,
unidos.
Nós queremos abençoar cada uma dessas vidas, cada família, cada família nesse lugar, cada pequena família, os jovens nós queremos abençoar, os adolescentes nós queremos abençoar, Senhor, os diáconos, a diaconia, as pequenas famílias que se reúnem nas casas, os professores da escola, Senhor, os alunos, Senhor, os ministérios de louvor, o ministério, Senhor, de intercessão, os vários ministérios dessa igreja, Senhor, nós abençoamos em nome de Jesus. Eu queria que você aplaudisse Jesus aí agora. Aplauda bem forte. Que você possa voltar para o seu lugar. E antes de encerrar, eu vou passar um filme. Eu queria que você se sentasse para a gente encerrar com esse filme. E depois, antes de você ir embora, senta um pouquinho que nós vamos apagar a luz. Vai ter pipoca aí agora. Volta para o teu lugar. Antes de você ir embora, tem um papelzinho aqui em cima do púlpito. Para não ficar só nesse culto, aqui tem um papelzinho escrito, Poder da Família. Você vai escrever os nomes das pessoas que você quer trazer para a arca e os nomes das pessoas que você quer que voltem para a família. E lembrar para continuar orando por eles. Então aqui é apenas uma ajuda para você continuar lembrando desses nomes e não morrer aqui nesse culto. Está aqui em cima, depois você pega. Dá para apagar todas as luzes aqui? Sabe um e-mail que eu recebi essa semana? Eu recebi um e-mail que dizia assim: vinha um filme junto. Não é esse que eu vou passar. Esse filme alguns já viram, mas esse filme me lembrei dele, caiu na minha mão e eu resolvi passar aqui. Muitos já viram, o pastor Jobel já passou esse filme, mas pode ser que alguém não viu. Mas eu queria passar de novo. Mas o e-mail que eu recebi dizia assim: vi este vídeo e achei muito emocionante. É assim que eu me sinto na família Butantã, totalmente protegida nas horas mais difíceis. Paga aqui, ó, por favor, os holofotes aqui. Solta aí, por gentileza. 5 minutinhos, acabou, você pode ir embora na paz do Senhor. Domingo que vem o pastor Paulo Oliveira, mais 16 anos de igreja que está na família, terminando a campanha da família. Não, peraí, cadê o vídeo? Isso vem junto, vem o vídeo com a escrita. É, teria que funcionar. Vamos ver se vai vir. Silêncio na plateia. Não, não tá o vídeo, tá faltando a imagem. Agora, agora. Aumenta um pouquinho aí. Deu para pegar o começo aí ou quer voltar? Deu? Volta. Volta, volta, volta tudo aí, ô Daniel, toma. Volta tudo aí. Quem quiser ir embora, tá liberado. Vai. Por que que nós voltamos? Pastor Jobel passou esse filme. E ele é bem interessante. Foi uma filmagem. Por coincidência, o pessoal estava filmando e pegou essa cena. Glória a Deus. Os leões atacaram o filhotinho de búfalo. Quatro leões. A desgraça era pouco. Aí vem o crocodilo puxar o filhotinho da água pra dentro, olha lá. Tenta roubar o filhotinho da boca dos leões. Aí, agora foi. Jacaré, crocodilo brigando para trazer ele para dentro da água e os leões puxando ele para cima. E ele é a vítima na mão dos dois ali. Esse não tem nem para onde correr, coitado. Ao poder da família chamada igreja. Ao poder da igreja. Quem será que ali é o pastor daquela igreja, hein? Família. O poder da família. Né? O poder da igreja como família. Contra os inimigos. Conta aquela vida que você orou. Às vezes não dá pra fazer na hora, tem que buscar estratégia, né? Lá se foi o inimigo. Ah, que deve ser o pastor, tá correndo atrás do inimigo. Tá gordo, pastor. Às vezes dá a impressão que não está acontecendo nada, né? Mas até para isso tem que ter estratégia. A unidade do corpo, a unidade da família. Poder da família. Opa! Morre, demônio! Olha lá, Ministério da Intercessão já correu atrás deles ali, ó. Olha lá, pega! Agora, meu amigo, agora vem a libertação. O bichinho tá gemendo ali. Às vezes o inimigo demora, mas ele sai. Os inimigos esperam o quietinho ali, ó.
Pois para correr mais um. Mais um. Último. O poder da família. Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Deus abençoe a tua vida. Sabe que a igreja tem esse poder de te proteger e de te resgatar quando você estiver perdido. Dá um abraço no teu irmão e até amanhã, até domingo com o pastor Paulo, no aniversário da igreja. Deus abençoe. Obrigado aí, Fabiano. Se você quiser pegar o papelzinho aqui, ó, para escrever os nomes aqui, para você continuar orando, vem aqui e pegue. Não custa nada, viu? E guarda com você, para você orar todo dia. É você que vai orar por eles.